Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, porque nós, já o grupo de trabalho à audiência já está há quase 40 minutos atrasado para uma audiência, relativamente aos dois pontos que nos sobram da ordem de trabalhos. Um é a distribuição de uma iniciativa legislativa, é um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre reintegração de militares, compete ao, cabe ao PCP a elaboração do relatório, o Sr. Deputado António Filipe oferece como voluntário.
São boas notícias.
Então é a reintegração de militares?
Certeza.
Perseguidos pelo fascismo? Portanto,
muito bem.
A terceira, e dou de novo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, é a apresentação.
Não será
falta de dou de novo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para apresentar o requerimento por ele subscrito para a audição do Governo e dos chefes militares.
Bem, Sr. Presidente, eu confesso que não sou um leitor habitual do Correio da Manhã, mas alguém chamou a minha atenção para uma notícia que saiu no domingo passado. E essa notícia era de que houve um engano desde 2010 nos descontos que os militares fazem para o IASFA, que esse erro significou um montante de 6 milhões de euros, que devia ter sido descontado para o IASFA e não foi, e que a medida que estaria a ser equacionada era os militares no ativo, na reserva e na reforma descontarem nos seus vencimentos o montante que deveria ter sido descontado por um erro que não lhes foi imputável. Ora bem, eu creio que isto é insólito, que até contraria uma decisão que o Ministro da Defesa nos anunciou aqui, a propósito também de um engano no processamento de vencimento, uma interpretação da lei, enfim, nós conhecemos esse assunto, e em que houve uma decisão no sentido de que os militares não tinham que devolver retroativamente coisa nenhuma, compreendendo a situação que essa medida causa aos militares em causa, que já de si perderam subsídios, viram, enfim, vencimentos cortados, tal como os mais funcionários públicos, mas que, enfim, sucessivas medidas têm vindo a afetar negativamente a sua condição, achamos que sobre esta matéria, que tinha muito interesse que a Comissão de Defesa não se aliasse dele e que procedesse à audição, quer do Governo, quer dos chefes militares, relativamente a este assunto. Adiante desde já, relativamente ao Governo, haveria muita disponibilidade da nossa parte, tendo em conta que está agendada uma reunião com o Sr. Secretário de Estado para um outro assunto muito relevante, que, caso houvesse consenso nesse sentido, que se pudesse acrescentar este ponto à ordem de trabalhos e o Sr. Secretário de Estado estaria habilitado para nos informar sobre este assunto. E, portanto, queria aqui deixar a nossa disponibilidade quanto ao ponto do que diz respeito ao Governo, mas acharíamos que também era importante que os chefes militares fossem ouvidos sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Adelso Sousa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o tema que versa o requerimento do PCP é um tema que o grupo parlamentar do PSD vem acompanhando há algum tempo. E eu diria que há naturalmente um empolamento relativamente àquilo que é de facto uma situação que eu diria perfeitamente ordinária de uma auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional ao IASFA. Essa auditoria naturalmente está num processo de contraditório. Esse processo de contraditório, neste momento o IASFA e o próprio Ministro da Defesa Nacional estão, tanto junto dos seus gabinetes jurídicos, a tratar desse contraditório, e eu diria que uma chamada urgente, extemporânea, tanto de qualquer um dos membros do Governo ou, inclusivamente, dos ramos, muito menos dos chefes dos ramos, seria benéfica para aclarar a situação. Portanto, nesse sentido, e tendo em conta aquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe relativamente à vinda na próxima semana do Sr. Secretário de Estado, parecia prudente que, naturalmente, que o Sr. Secretário de Estado fosse, ou o Sr. Ministro, e podendo delegar no Sr. Secretário de Estado, que nos fizesse essencialmente um ponto de situação sobre esta matéria, E aí, naturalmente, nós acompanhamos o raciocínio do Sr. Deputado António Filipe e, naturalmente, do grupo parlamentar que representa. Envolver nesta fase, e eu diria que é uma fase preliminar, de contraditório, sublinho, os chefes dos ramos parece-nos completamente a despropósito. Eu diria que numa fase ulterior, se tal se julgar conveniente, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD irá avaliar e analisar. Mas nesta altura parece-nos completamente injustificado e, eu diria, tanto um pouco um disparate e seria levantar questões que nesta altura não são de prudência levantar nesta fase, Sr. Presidente. É tudo.
Mais alguém deseja intervir? Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Sr. Presidente, só para dizer que nós acompanhamos aquilo que foi aqui dito pelo nosso colega deputado Hélder Sousa e Silva e que devemos aproveitar a vinda do Sr. Secretário de Estado para pôr este ponto à discussão. A vinda dos ramos será prematura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Pestrello.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, quer dizer, eu julgo que o PC de alguma forma reformulou o seu requerimento, não é? Ou pelo menos dividiu em duas partes distintas, e julgo que nós acompanhamos um pouco essa reformulação, ainda mais que, tendo o Sr. Presidente uma visão sempre tão conservadora daquele que é a matéria na qual se pode navegar nas audições, em que... Sim, Sr. Presidente. Muito, muito conservadora, pelo menos nessa matéria, nas outras, Sr. Presidente, não tenho que... Mas nessa matéria tem uma visão muito conservadora e nunca permite que quem vem às audições tenha a oportunidade de se pronunciar sobre outros assuntos, por mais importantes que eles possam ser. Sim, Sr. Presidente, mas se todos estivermos de acordo, se o próprio, atendendo à relevância de determinadas circunstâncias, como eu, aliás, acho que teria justificado, a última vez que o Sr. Ministro cá veio, que o Sr. Ministro tivesse, no final, prestado alguns esclarecimentos sobre, pelo menos, uma questão de grande relevância, que é precisamente esta questão do Fundo de Pensões, porque eu julgo que é a primeira vez na história recente, provavelmente desde o final da bancarrota do final do século XIX, que o Estado português não cumpre as suas obrigações, porque o Estado português não cumpriu as suas obrigações. De uma forma muito grave, não pagou as pensões, ou parte das pensões. Portanto, eu julgo que era uma questão de grande relevância política e talvez o Sr. Ministro pudesse ter prestado algumas ocasiões sobre isso. Nós fizemos um requerimento sobre essa matéria ao Ministro da Defesa, o Sr. Ministro ainda não respondeu, mas está em prazo. O PSD acabou por requerer a vinda do Sr. A Secretária de Estado da Defesa, para prestar algumas declarações sobre essa matéria, eu julgo que se justificaria que essa vinda do Sr. Secretário de Estado da Defesa fosse alargada, ou a audição fosse alargada também a este tema, para compreendermos um bocadinho melhor a relevância dessa situação. E depois disso, então talvez valesse a pena voltarmos a avaliar se justifica ou não continuar audições sobre esta matéria, que, do meu ponto de vista, tem uma gravidade inédita. Muito obrigado.
A palavra.
Já verificamos qual é a posição dos vários parlamentares e, portanto, creio que nos podemos entender relativamente ao Governo. Ou seja, e nesse sentido, embora o nosso requerimento não tenha sido formulado por pontos, mas ele tinha, de facto, duas componentes. Uma é, nós consideramos que devia ser ouvido o Governo e deviam ser ouvidos os chefes militares e, portanto, nós estamos disponíveis para, obviamente, que as duas questões sejam votadas separadamente, sendo certo que, enfim, como eu disse, nós, já que o Secretário de Estado vem cá para falar sobre o Fundo de Pensões, seria um momento em que ele também poderia referir-se a este assunto dos eventuais cortes de vencimentos. Mas eu insisto, e gostaria que isso também fosse submetido à votação, à audição dos chefes militares, fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque esta comissão parlamentar não tem de abordar os assuntos só quando eles estão resolvidos ou quando os factos estão consumados. Creio que faz todo o sentido que, tendo em conta as nossas responsabilidades, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da fiscalização da atividade governativa, que esta comissão se debruce sobre os assuntos quando eles estão ainda numa fase em que é suscetível de uma decisão. E, portanto, quer-nos parecer que este também é um momento adequado para que a Comissão Parlamentar, tendo conhecimento de um assunto que está pendente e que é grave, que se pronuncie sobre ele. E, por outro lado, considerando que também é importante, e esse é o segundo ponto, a segunda razão, esta Comissão mantém um relacionamento regular com os chefes militares. Mas é nosso entendimento que essa relação não se deve ficar por momentos solenes. Não é? Em que nós fazemos uma visitas aos ramos, onde recebemos um briefing muito útil, aliás, sobre a atividade dos ramos, ou que recebemos aqui os chefes militares quando iniciam as suas funções para apresentar cumprimentos, ou que vêm cá quando se inicia uma nova legislatura. Mas quero-vos parecer que também quando há questões relevantes para as Forças Armadas, que também é um momento de que esta Comissão ouça a opinião dos chefes militares. Mesmo numa fase em que as questões ainda não estão decididas. Também, precisamente por isso é que é importante nós conhecermos a posição dos chefes militares. Bom, eles vão ser, isto está em contraditório, eles vão ser ouvidos por alguém. Mas então porque é que não são também ouvidos pela Comissão de Defesa Nacional? Tanto mais que a Comissão pode funcionar, enfim, segundo as regras aplicáveis, não é forçoso que funcione em termos públicos. Porque é que não devemos ouvir nesta fase os chefes militares? Que é preferível ouvi-los agora do que ouvi-los daqui por uns meses a vir aqui, porventura, lamentar que tenha sido tomada uma determinada decisão quando podia ter sido tomada outra. E, nesse sentido, nós entendemos que, enfim, queríamos que esta proposta fosse submetida à votação.
Bem, então vamos passar à votação, não havendo mais inscrições, nos seguintes termos. Votaríamos primeiro a proposta do PCP no sentido de ouvir o Governo, nesta modalidade de aproveitar a vinda do Sr. Secretário de Estado na próxima quarta-feira, que viria falar-nos então sobre a questão do IASF, sobre esta questão sobre a questão inicial do Fundo de Pensões e sobre esta questão dos descontos para a assistência na doença aos militares. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passaríamos à segunda proposta do PCP, que é a audição para o mesmo efeito dos chefes, dos chefes militares, presumo que é os chefes dos três ramos ou os quatro chefes militares. Os quatro, muito bem. A audição dos quatro chefes militares sobre o mesmo assunto da retenção obrigatória para a assistência na doença dos militares. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, votam a favor. A proposta é rejeitada com os votos contrários do CDS, do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP. Então, então iremos entrar em contacto. A Comissão irá entrar em contacto com o gabinete do Sr. Sacha da Defesa para lhe propor, visto que, enfim, também temos que o fazer. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Até à próxima reunião.